Este conteúdo não é recomendado para menores de 14 anos.
Obrigado por dar play neste programa. Em nome das pessoas que o fizeram, peço que você expresse sua opinião nos comentários e considere nos apoiar na campanha de apoio, seja no Apoia-se ou no PicPay. As informações e os comentários estão em nosso site, comboconteudo.com. Agora, fique com o programa.
DN Premieres, o programa de lançamentos de cinema e indicações que não dão problema. Neste programa estão
Edson Oliveira,
Marcelo Grisa,
Thaís Freitas,
Márcio Neves,
Vinícius Schiavini.
Esse é o DN Premieres, o programa que traz as estreias de cinema até você, sempre com a pesquisa balizada de Edson Oliveira.
Olá, crianças.
Os comentários afiados de Márcio Neves.
Salve, pessoas.
A inteligência hiperbólica de Thaís Freitas.
Nossa, valeu. Então, oi.
E as observações contemplativas de Marcelo Guiz.
Eu vejo. É contemplativo, né? Eu fico vendo.
E esta semana, no dia 3 de junho de 2021, nós temos Alice e Peter, Onde Nascem os Sonhos. Como Hackear Seu Chefe. Invocação do... É a Ordem do Demônio, né?
Ordem do Demônio.
Invocação do Mal, a Ordem do Demônio. E Vivo. Patrocina nós.
Ô Edson, esse Além das Montanhas já foi?
Já. Quer
falar?
Já. Tá. É o Romeu e Julieta da Irlanda. É tá. Aquele que eu falei que na peça de teatro tem um salto de 40 anos.
Então. Agora entendi. É de novo aquele esquema de eu tô vendo a semana e o filme não tá lá. Eu avanço e tá no dia seguinte.
É porque tem alguns filmes que estão marcados pra estrear na sexta. Principalmente aqueles que vão estrear junto com o streaming, sabe?
Entendi.
Vamos lá, a gente começa com Alice e Peter, ou Alice and Peter, Onde Nascem os Sonhos. A diretora é a Brenda Chapman, que dirigiu Valente. No elenco nós temos Angelina Jolie, David Oyelowo, Gugu Mbatha-Raw. Esse filme aqui é uma fantasia, produção norte-americana de 2021. E na história você tem o casal, que é vivido pela Angelina Jolie e pelo David Oyelowo, né? Eles são os pais de duas crianças maravilhosas que são a Alice e o Peter. Não, deixa eu explicar isso aqui. A história se passa, dá a entender que é no finalzinho do século XIX. Nós temos aqui um casal étnico, tá? E com filhos étnicos, né? Evidentemente. Ou seja, é uma família negra. E eles vivem perseguição por conta do lugar onde eles vivem. Só que o ponto principal desse filme são as fugas, vamos dizer assim, imaginativas, primeiro do Peter e depois da Alice, quando ela começa, entre aspas, a enxergar magia. Por quê? Porque a mãe deles, que é a Rose, aliás, é a Rose e o Jack, e eu só fiz um meu Deus, eles vão morrer muito bem. Então, a mãe, né, ela conta histórias para as crianças, né? E dentro dessas histórias contadas, ela vai criando fantasias que as crianças usam como fuga da realidade, né? Como eu disse, primeiro o Peter, né, que é o mais imaginativo, e depois a Alice também começa a entrar nessa. Então, o que você tem aqui é uma série de histórias que vão, entre aspas, te dizer que essa é a Alice, de Alice no País das Maravilhas, e esse é o Peter, de Peter Pan. Então, assim, o filme é meio que um Sucker Punch ou um Labirinto do Fauno, só que uma coisa mais tentando trazer pro lado infantil, entendeu? Então, o foco tá mais nas crianças, tem menos coisas aterrorizantes. Não quer dizer que a história, no final das contas, não seja adulta, vamos dizer assim.
Mas é que não precisa ser... meu Deus, como eu sou adulto, pra ser adulto, né? Que é o que Sucker Punch tenta fazer, por exemplo.
Sim.
Sucker Punch é o meme da Peppa. Sou muito adulto.
Exatamente. E Sucker Punch tem um problema que são três camadas, né? Você tem uma história, dentro da história você tem outra história, dentro dessa outra história você tem outra história. Ou outras histórias.
Cada uma é pior que a outra.
Olha, se fossem vários curtas-metragens, só com a camada final de insanidade, ia virar uma série da Netflix facinho.
Não, seria bom, inclusive. O problema é querer inventar mais do que a parte boa do Snyder é. Que é esse lance de fazer uma parada visualmente. Né? Mas enfim, nós não estamos falando de Sucker Punch. Estamos falando...
E até porque eu gosto de Sucker Punch.
Outro filme que lembra um pouquinho é aquele Em Busca da Terra do Nunca, sabe?
Ah, com esse filme Depp. É muito bom.
Então, é mais ou menos que ali. Só que, né, com, né, vamos dizer assim, mais efeitos especiais, como diria o locutor do SBT, sabe? Com um show de efeitos especiais. Vamos pro próximo filme?
Vamos. Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Como Hackear Seu Chefe, direção do Fabrício Bittar. No elenco nós temos Vitor Lamoglia, Tati Lopes, Ezra Saturnino. Esse filme aqui é uma comédia brasileira e, como vocês viram, algo tirado do Porta dos Fundos ou algo parecido. Filme produzido em 2021. Vamos lá. A história é basicamente o seguinte. O personagem do Vitor, do Vitor Lamoglia, que é o Vitor, ele tem que mandar uma apresentação da empresa pro chefe dele, né, que é aniversário da empresa. E aí ele tá bêbado. É uma apresentação em PowerPoint, não tem coisa mais simples. E aí, só que quando ele vai mandar, ele pega uma apresentação errada. Ele pega uma apresentação que ele e o amigo dele, o João, que é o Ezra Saturnino, tinham feito de sacanagem, sabe? Tipo, um monte de meme com a cara do chefe. E ele manda esse arquivo por engano. E aí, o resto do filme é eles inventando um monte de coisas pra que o chefe não abra o e-mail. Bom, como eu disse, é uma produção estilo Porta dos Fundos. Então, é uma série de sketches, né, relacionados com esse bendito e-mail que não pode ser aberto. Outro detalhe é que é um filme feito durante a quarentena, ou seja, é aquele filme que cada um tá na sua própria casa e você vê tudo pela telinha do computador.
Ah, bom, é melhor do que a série que eu vi outro dia, que um dublador fez as falas dele em casa e claramente ele não isolou o som no microfone.
Que fofo, dá pra escutar o cachorro latindo no fundo?
Não, mas você ouve, você sabe a metragem da sala dele.
Eu vi o trailer, porque eu só tinha visto filme assim de terror, né? Eu falei, fica esperando alguém morrer naquela janelinha lá na hora do trailer, mas ninguém morreu, eu estranhei. Depois de o Amizade Desfeita aí do host, aí fica o cara na comédia, eu falei, mas não era pra rir, era pra acontecer alguma coisa aí.
Host é um filme que todo mundo, meu Deus, host, não sei o quê. Aí minha mulher, olha, tem muita gente falando, indicando e não sei o quê, vamos assistir? Eu falei, você quer assistir? Vamos assistir. Primeira cena do filme, eu virei pra ela e falei assim, você quer apostar quanto? Que a última cena do filme é a câmera caída e alguém aparecendo ou algo aparecendo na frente dela.
É, básico.
É, aí o filme começou, tal, não sei o quê. Aí eu fui mostrando pra ela, ó, tá vendo isso aqui? Tá vendo que a câmera lá no fundo focaliza uma porta? Então, algo vai aparecer de assustador naquela porta entreaberta. Ó, algo apareceu.
Quem imaginar, não é mesmo? Bom, você.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Próximo filme é Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio, ou The Conjuring, O Demônio Me Fez Fazer Isso, que é o original, The Conjuring, The Devil Made Me Do It. Direção do Michael Chaves, no elenco nós temos o Patrick Wilson, a Vera Farmiga, Rory O'Connor. Esse filme aqui é um terror, produção norte-americana de 2021. Mais uma vez, é uma história do casal, né, o casal Warren, né, o Ed e Lorraine. Essa história aqui se passa, se não me engano, em 81, né? E sim, é baseada num caso real. Gente, pelo amor de Deus, levemente baseado num caso real, tá?
Bem levemente.
Exatamente.
Tá? Tipo levemente meu baseado. Pai quando toma café. Meu pai pega o restinho que tem na cafeteira e bota e completa o copo com água.
Nossa. Esse
negócio do The Devil Made Me Do It, pra mim, a coisa mais parecida em português é o meme do Jeremias.
O vulcão que botou pra nós beber.
Exatamente.
Seria Invocação do Mal e o cão que botou pra nós matar?
Nossa, eu veria esse filme qualquer dia da semana.
Bom, esse filme aqui, a história é basicamente o seguinte. Um cara, hoje em dia a gente chama ele de adolescente, né? Um cara de seus 18, 19 anos. Ele é acusado. Não é acusado, né? Todo mundo sabe o que ele fez. Ele matou o senhorio dele. Matou a facadas. Só que ele não lembra de ter matado esse senhorio. Ele não lembra de nada relacionado a isso. E ele tem certeza de que ele estava possuído pelo demônio quando ele fez isso. E aí a defesa dele vai alegar isso. Que ele estava possuído pelo demônio. E aí onde que entra o casal Warren? Entra porque um tempo antes, o cunhadinho do rapaz que é acusado, ele esteve possuído por um demônio, esteve possesso. Ele é cunhadinho assim, ele é irmão da namorada do acusado. E aí, deixa eu te pegar o nome do cabrinho aqui, é o Arne, Arne Cheyenne Johnson, é o rapaz que matou o senhorio dele. Então, o irmãozinho da namorada dele foi possuído por um demônio que juntou o casal Warren, um padre, a família... Um padre não, minto. Quatro padres, a família toda, tipo, foi um linchamento pra conseguir tirar... Não, a cabra veio antes, por isso que o moleque tava possuído.
Ah, tá.
Bom, e aí, né, segundo consta, teriam expulsado o demônio do moleque, só que passado algum tempo, o cunhado dele, né, que inclusive participou... Do exorcismo, passou a agir de uma maneira meio estranha. Então, aí o filme, né, ele vai ter um monte de coisa, reviravolta, tal, e fantasmas, e, mais importante, um antagonista, que é uma coisa que não tinha, nos outros filmes era só homem versus demônio.
O Maynard? Temos...
Hã?
Maynard?
Não, não chega tanto.
Porque o antagonista geralmente é o Maynard. Ele até xinga alguém no ar agora.
Ainda não chegamos nesse ciclo do inferno, então 4 no 5.
Então, assim, então o filme vai. Esse filme é um filme, né, de terror com toques de tribunal. Agora, o caso real, no caso real aconteceu o seguinte, né? Em fevereiro de 81, o Arne Cheyenne, ele tinha 19 anos, esfaqueou o senhorio dele e a história é basicamente a mesma. Ele não lembra tal, e aí, na época, tinha muito essa questão da cultura do demonismo, não vamos dizer satanismo, mas qualquer coisa era o demônio. E aí, a defesa do Arne, ela foi nessa linha de, foi o demônio que me fez fazer isso. O detalhe é que sim, o Ed e a Lorraine foram chamados pra testemunhar, né, pra nem testemunhar, né, pra contar a experiência deles com relação ao cunhadinho, que era o David Gretzel, no moleque, que tinha 12 anos, né, e que teria sido ficado possesso por um demônio. O detalhe é que o juiz não caiu na ladainha e condenou o Arne do mesmo jeito, tá? Mas, tem um detalhe, porque o Arne, ele foi condenado, a sentença seria de 10 a 20 anos, só que ele foi libertado depois de 5 anos por bom comportamento. Ele foi examinado, né, passou por um psicólogo e tal, nunca deu nenhum problema. Ele tinha 24 anos quando ele foi libertado. Ele se casou com a Deborah Gretzel, né, que era a namorada dele quando ele foi preso, e eles continuam casados até hoje. Meio assim, sabe, tipo, olha, foi um episódio, aconteceu e realmente nunca mais se repetiu, né? Aí entra o outro lado, né, que chegaram a fazer um filme, tem um filme chamado O Exorcista do Demônio, que é de 83, que é sobre esse caso. Na verdade, é um filme pra TV, né? Então não espere grandes coisas, mas pela época.
Eu já não espero desse.
Mas esse aqui tem os demônios são em CGI, estão mais bem feitos. Em 2007, porque foi escrito também um livro, né, contando a história e tal, o casal Warren não escreveu, mas ajudou, sabe aquela coisa? Pegaram testemunhos com eles e tal, não sei o quê, como eles tinham tudo documentado, né? Eles acabaram ajudando com documentação. Também, isso também nos anos 80. Aí em 2007, o livro foi reimpresso. E aí, os irmãos da família processaram os Warren e falaram que eles tinham explorado a família. E falaram assim que, na verdade, o que o irmão tinha era uma doença mental e que eles tinham se aproveitado, né, da simplicidade da família e não sei o quê. Tem muita gente que fala que o casal Warren era um casal de charlatães. Mas o que eles faziam era analisar e investigar, e se fosse, né, se surgisse a situação exigisse, eles acabavam interferindo do jeito que eles podiam. E a maioria maioria das pessoas que reclama que o casal aproveitou deles são as pessoas que não ganharam nenhum dinheiro. Um detalhe, o casal Warren também não ganhava dinheiro com isso. É. Tanto que o dinheiro de venda de livros e etc, normalmente eles doavam para obras de caridade. O pouco de dinheiro que o casal Warren ganhava era cobrando um ingresso simbólico no Museu de Coisas Assombradas deles.
Ou seja, aquela pessoa que já acha que filme sem terror é filme de terror, vai se cagar com esse, então, né?
Sim, com certeza. E aquela pessoa que fala que não ficou famosa e que a culpa é sua, Esquias, que você tá tentando roubar a fama da pessoa, então, essa pessoa também vai reclamar do casal Warren, dizendo, ah, eles estavam se aproveitando, evidentemente. E por que que eles estavam se aproveitando? Ué, porque eu não fiquei rico, ué.
Ué, não é óbvio?
E aí ficou a pergunta, quem ficou rico? Alguém deve ter ficado rico.
Não, ninguém ficou, ninguém fica rico com essas coisas.
É pessoal que não entende. O demônio, geralmente.
Só com podcast, só com podcast.
Claro, claro, podcast dá dinheiro pra caramba. Dá muito. A pessoa tem que saber disso, podcast, nossa, a pessoa fica rica com podcast.
Eu só tô no DN porque eu recebo um salário milionário por mês.
Claro, mas sim, é óbvio. Tu acha que eu tô aqui por quê? Eu tô aqui porque eu tenho umas dívidas pra pagar, senão eu não tava aqui. Não é por causa do meu estado estílico, etílico. Não, não, não. Estílico é ótimo, né?
Maravilha. Estílico. Estílico. Isso é já diz tudo.
Mas enfim, é isso aí. É porque dá dinheiro. As pessoas só fazem coisas porque dá dinheiro. As pessoas não fazem coisas porque elas gostam. É claro que não, né?
Onde já você só tem que entender que só tem três coisas hoje em dia que dão dinheiro. É trabalhar como trabalhar, né? É ser jogador de futebol, político ou coveiro. Isso se você cobrar por peça.
Ou trabalhador do sexo, assim. Dá dinheiro também, você sabe, assim. Você vai...
Eu tentei fazer isso, eu ganhei dor de cabeça.
Não, não, mas é que...
E era sorte quando era a cabeça que tava doendo.
Ah, ai. Se bem que eu gosto também, não posso dizer que é tão ruim. É, questão de gosto.
Vamos pro último. O que importa é que tem gente que vai falar que é tudo culpa do Esquias.
Exato. Tudo, mas é óbvio que tudo que tá dando errado, olha só, tá dando errado nos outros lugares aí, no Omelete, é culpa tua.
Se você não noticiar essas coisas, Esquias, porque todo mundo sabe que você mexe os pauzinhos pra isso virar notícia pra você falar aqui.
Aconteceu, virou manchete, cara. Isso denunciou muita idade, né?
Aliás, você podia mudar o nome do programa pra DM, Dimensão Manchete. Que não, melhor não, porque todo podcast que põe uma coisa da manchete é porque tá fadado ao ostracismo.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Bom, vamos ao último filme da noite, que é Vivo. O diretor é o Kirk D'Amico e o Brandon Jeffords. Esse filme aqui é uma animação musical produzido pela Sony Pictures e, veja bem, distribuído pela Netflix. A gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho. Bom, produção norte-americana de 2021 e esse filme, ele é, vamos dizer, dentro da produção dele, tá o Lin-Manuel Miranda, né, que é o criador e também protagonista de Hamilton, aquela peça de teatro que está no Disney Plus.
É um lindo também.
Não sei, eu não assisti a peça. E basicamente conta a história de um macaquinho que viaja de Havana pra Miami pra levar uma música pro mestre dele, vamos dizer assim. Então é uma viagem musical de Havana a Miami, tá? O filme é basicamente isso. Não tem muito além disso. Só o que acontece? Esse filme aqui, vamos dizer assim, até mais ou menos um mês atrás, ele está sendo distribuído pela Sony Pictures. Ou estava, porque a Netflix adquiriu o direito de distribuição. Então tem alguns sites tal, dizendo: olha, que esse filme aqui vai sair no cinema. Só que a Netflix também está anunciando ele. Ainda não deu data, mas a Netflix também está anunciando. Então, pelo que eu entendi, esse filme já estava com a distribuição agendada. Então teve, evidentemente, redes de cinema que adquiriram o filme. E aí, de repente, a Netflix chega e fala: ah, vou passar isso na Netflix. Mais ou menos o que a Globo fez com Central do Brasil, eu não sei se alguém lembra disso, que foi uma coisa assim: Central do Brasil tinha ido pro cinema, ok, e aí tava, era a semana do Oscar, e ele foi lançado em VHS ainda na época, na mesma semana do Oscar, com aquela coisa de, o filme indicado ao Oscar, só que o Oscar foi no domingo e a Globo passou o filme na segunda, ou seja, encalhou na locadora, sabe, é uma coisa parecida aqui, que a Sony tá distribuindo e a Netflix vem e fala, vou passar no no meu, meu sistema de streaming. Então nós não sabemos como é que vai ficar isso, porque evidentemente a maioria das pessoas vai preferir assistir em casa. Aliás, falando de assistir em casa, deixa eu voltar um pouquinho pra falar do Invocação do Mal, porque eu não disse quem é que está distribuindo Invocação do Mal 3. É a Warner. E o que acontece quando a Warner está distribuindo alguma coisa, Márcio?
Vai simultâneo no HBO Max.
Exatamente. Então,
esse se você ano, não... pelo menos.
É, se você não quer assistir, não pretende assistir Invocação do Mal 3 no cinema, por causa do, por medo da Covid, medo justificado da Covid, mas você quer assistir mesmo assim no lançamento, espera 24 horas.
Se tanto.
Não, é que vai sair no dia 4. Vai ser dia,
24 horas. Vai ser dia 3. Aí sim, tudo bem.
É, as continuações de Vivo vão ser Claro e Tim.
Oi? Como é que é?
As não, continuações de Oi não. Oi não tem mais.
Oi já era. Nem vai, não vai ter nem Oi nem Nextel.
As continuações. Eu falei se vão ser Claro e Tim.
Mas vão ser em 5G. Isso é importante.
É, isso é importante. Com chip no best.
O chip que gruda a colher quando você não toma banho.
É.
Assista sem medo. Nós vimos e você deve ver também.
Assista Sem Medo é o quadro em que cada um de nós indica um filme que gosta, um filme que quer trazer para que você tenha o que assinar, né, na sua lista aí, para que você tenha o que assistir no seu momento, como diria Gil do Vigor, do regozijo. E eu começo com uma animação de 2021. É uma animação dirigida por Don Hall, mas não estou falando do Rapina, e Carlos López Estrada, e eu estou falando de Raya e o Último Dragão, que eu não paguei o Premier Access, eu esperei liberar no sistema.
Eu ia indicar esse filme, né? Você bem que pegou meu filme, mas tudo bem.
Não, por favor, entra na onda aqui comigo. Vamos falar juntos do filme, que é um filme eu, pelo menos, achei bem legal, né? Eu demorei pra entender a lógica dos reinos, que tinha Kumandra, e Kumandra se dividiu em cinco reinos, né?
Que eram as partes do dragão, né?
É, eu demorei pra entender essa lógica. Nossa, o nome do reino é Coração.
O mundo, o mapa é um formato de um dragão. É, eu achei bem legal, não tava esperando muita coisa, eu vi de bobeira, assim. Na verdade, eu vi por causa uma falha na comunicação com o meu irmão. Ele, na verdade, ele me indicou pra ver aqueles Mitchells contra as Máquinas. E eu tinha citado esse, eu achei que ele tinha me recomendado esse, eu fui assistir. Então eu assisti sem recomendação. Mas eu achei muito legal, achei a animação. Plot, sim, eu tinha lido há pouco tempo um livro sobre comunicação não violenta, né? E a história do filme tem muito a ver com isso. Né, porque são os reinos, eles têm que se juntar, que vivem em guerra, e eles têm que se juntar, e esse primeiro passo tem que ser dado por alguém, né? E é interessante, também meio fora do real, né? Porque você tem que confiar cegamente no inimigo, é bem legal. E uma coisa interessante é que as duas cenas de luta que tem nesse filme tem a coreografia melhor do que no Mortal Kombat, só digo isso.
Olha, o que eu acho mais interessante em Raya e o Último Dragão é quanto tempo a Raya precisou aprender a questão da comunicação não violenta, que nem você falou, que nem o pai dela, né? O pai dela dando um exemplo, falando vamos dialogar, né? Vamos conviver pacificamente. Agora,
vamos fumar um cachimbinho da paz.
Olha, até rola alguma coisa assim.
Que isso de comunicação não violenta? Quem no Brasil 2021 nunca mais ia socar cara de nazista, filho da puta?
É complicado. O tempo todo que eu li o livro, eu falava isso aí na vida real. Eu só botava só no meu ambiente de trabalho. Eu falei, esse aqui fulano vai montar em cima de você se você abrir a guarda desse jeito aí.
Eu sou jornalista, tava comunicação. Não dá. Rola estresse e numa hora ou outra a gente. Eu tava conversando no trabalho esses dias. O segredo é a gente se xingar na hora e depois a gente dá o contorno e no dia seguinte tá tudo funcionando, entendeu? Se precisar se xingar na hora, tem que se xingar mesmo. Tá? Tem que ser um pouquinho violento. Tá? Às vezes pras pessoas entenderem. Tá? Desde que as pessoas não levem isso pro coração. Acho que é pessoal. Não é pessoal. Tá todo mundo estressado, entendeu? Nada pessoal. E trabalho puxa isso da gente, desgraça.
É uma comunicação semi-violenta.
Faixa amarela.
Violenta é intermitente. A comunicação violenta é intermitente, entendeu? Desde que você consiga chegar no outro dia e esquecer que aquilo aconteceu, tá tudo bem. Tá? Ou que a outra pessoa esqueça quando você é violento, tá tudo bem, né? Ou pelo menos as pessoas se darem desculpa, chegar no meio termo, entendeu? Mas vai ter uma violência.
Eu quero perguntar até pra Thaís. Thaís, assim, eu vou falar o que eu achei o ponto forte do filme e o ponto fraco do filme, tá? Da animação. Ponto forte, o chapéu da Raia. Achei maneiro, gostaria de ter um chapéu assim. Ponto fraco, bebê golpista.
É, puxou, né? Também podia ter passado. Podia ser só os macaquinhos. Ficava bem Disney.
Né? Ficava legal, tô de boa, mas bebê golpista foi um negócio que eu... Não, não.
Ah, mas eu acho que é um humor pra criancinha. Eu acho que criancinha vai achar graça, né? A gente tem que ver que não é só pra gente, né? Tem muita coisa da mensagem que vai passar por cima da cabeça das crianças, até de piadas, né? Tem que ter uma piada bem bobinha pra criança mesmo. É bebê golpista, é o que temos.
Então, pra quem for assistir, gente, já estamos avisando, tem bebê golpista. E é um negócio que, nossa, não me desceu.
Mas a gente não é o público-alvo. A gente não é o público-alvo.
Tipo, eles têm o guerreiro, ok? O menino que tem o barco com o prato de camarão, ok? Tem um tatu bola, que é muito legal, vai vender muito bonequinho. E vocês sabem, quando tem um personagem que vai vender muito bonequinho, vocês já sabem quem ganhou ele. É o cara do garfinho. O cara do garfinho ataca novamente. Mas bebê golpista, não.
É, eu coloquei esse filme naquela lista, né, de favoritos, né, pra ver depois. Mas depois eu vejo, ainda não vi. Mas assim, curiosidade eu tenho a curiosidade ainda.
É, ele é legal, só isso que me... não, bebê golpista.
Você acha que esse filme valeria os R$69,90 que eles estavam
cobrando? Não, calma aí.
Aí também não.
Nova calha, né?
Não. Se eu tivesse ido no cinema para vê-lo, teria que ser naquele negócio de ir na segunda-feira, paga R$10, coisa assim, sabe? Uhum. Mas eu já fui assistindo sabendo que não ia ser uma animação que ia mudar a minha vida. Uhum. Então quando eu fui ver, vou me divertir aqui. Foi um dia que eu assisti uns 3, 4 filmes.
Qualquer animação que não seja mob fanboy, qualquer animação que não seja One Piece não vai mudar a sua vida.
Não, One Piece vai acabar com a minha vida, porque até eu terminar de assistir os episódios já existentes...
Vê pelo Netflix, só tem 100 e pouco por enquanto. Eu tô revendo, dublado.
Eu vou passar pra minha mãe quando ela terminar de assistir Grey's Anatomy. Ela já tá na 10ª temporada. Marcelo Grisa, qual filme você indica?
Eu acabei fechando o meu Google Chrome, eu tinha separado aqui, mas o que eu indico é... Eu, como eu já falei em outro episódio, eu sou muito fã de John Carpenter, então eu indico O Enigma de Outro Mundo, né? Que é um dos 50 filmes que em inglês se chamam The Thing, mas o original, de 1982, né? Como protagonista, então ascendente, Kurt Russell, né? Como... O tenente, McCready, o capitão, não lembro agora a patente dele, né, mas ele é um militar, tá lá, na Antártida, né, numa das bases que os Estados Unidos tem lá, uma base de pesquisa, com um bando de, assim, né, uma equipe, né, que cuida, né, entre cientistas, cozinheiros, etc e tal. Basicamente, o que acontece, né, nesse filme? É um filme que fala muito sobre paranoia e sobre confiança entre as pessoas, né? Um helicóptero de uma base, se não me engano, sueca, ou enfim, de um país escandinavo, aparece na base deles, atacando um cachorro, tá indo na direção da base dele, e o cara acaba sendo abatido, né? Tá atirando contra a base. Eles vão descobrindo aos poucos que, na verdade, aquele cachorro tinha um alien transmorto dentro dele, e que esse alien, ele pode ser qualquer um. As coisas vão escalando de uma maneira muito legal, tem efeitos práticos maravilhosos. E o subtexto do Carpenter, o subtexto do Carpenter é muito foda nessas obras dele de ficção científica, assim. Eu adoro essa pegada dele. E ele já, aí já tem algumas, alguns atores que são meio marca registrados, por exemplo, Keith David, né, que é um cara que tá, em muitos filmes do diretor, né? Enfim, já falei aqui em outro episódio, eu já falei de Eles Vivem, que tá na Netflix, inclusive na época que eu falei não estava. Hoje em dia tá na Netflix com a dublagem original, né? Eu recomendo vocês verem, é mó legal. E tá na dublagem Herbert Richard, e eu acho que não tem hoje em dia nas plataformas de streaming aqui. Eu, pelo menos, quando eu vi no... Eu procurei por aí, porque eu tava com muita saudade de ver filme. Eu via no cinema em casa do SBT, das sextas ou sábado à noite, passava esses filmes com um pouco mais de sanguinolência, gore e etc. Né? Eles não passavam no, na sessão da tarde, né? E nem na sessão de filmes da SBT. O SBT também tinha uma certa época aí, anos 90, anos 2000, de filmes profissional da tarde. Um horário um pouquinho diferente da sessão da tarde da Globo, mas era um filme que passava no SBT, né? E sempre com, pela primeira vez na televisão. Mas enfim, eu recomendo muito. É um filme com um subtexto incrível. Não recomendo o remake de, se eu não me engano, de 2011. É um remake meio prequel, desse filme, mas não é legal.
Ele termina onde... Na verdade, ele deveria ser um prequel, mas ele é praticamente idêntico ao primeiro. A única diferença é que ele termina onde começa o primeiro.
Sim, sim. Ele foi vendido, acho que na época, como um remake. É. Mas não um remake, é de fato uma prequel, mas é muito parecido. Acaba, se você viu o original, nem vale a pena ver. Porque...
Principalmente porque esse novo não usa efeitos práticos, né? Eles apelam que seja isso.
Sim, sim, ficou muito feio.
É um CGI muito vagabundo. É um CGI muito vagabundo. Eu tentei ver, eu revi e vi o remake, que eu nunca tinha visto. E o remake era uma bela porcaria, sabe? É mais ou menos o que aconteceu com o Fred Krueger, né? Você pega um filme com efeitos práticos antigo e tal, e que se você é jovem, você vai achar que não sei o que, os filmes da Marvel são melhores. Desculpa, gente. Efeitos práticos são maravilhosos. Quando são bem feitos, eles são muito mais convincentes que o CGI que a gente tá acostumado. Recomendo. Assista Enigma do Outro Mundo, que tem umas paradas muito doidas. Muito doidas.
Sabe que você falando de John Carpenter e meu cérebro só conseguia pensar numa música, né? Um conto de fadas e um carpinteiro, sozinho e sem nada, também sem dinheiro.
É isso aí, só os carpinteiros, né?
Sem nada, conclui-se que nem dinheiro tem, né? Pelo amor de Deus. Nada é nada.
Cara, você sabe a história dessa música?
História dessa música, não.
O Ronnie Fon já tinha terminado de gravar o álbum, aí o executivo da gravadora chegou e falou, não, mas tá com, acho que eram 11 músicas e tem que ter 12, a gente só lança álbum com 12. Aí o letrista tava lá no estúdio e falou assim, não, me dá uma meia hora. Aí pegou o If I Were a Carpenter e escreveu essa versão assim em meia hora.
Pois é, depois o pessoal reclama, né? Ah, precisa mais uma, tá bom, tranquilo. Meia hora te consigo outra. Negócio qualquer coisa. Assim.
Nossa, e bota qualquer coisa nisso. Márcio Neves.
Pois bem. Eu vou voltar um pouco mais no tempo do que eu já tinha voltado nas semanas anteriores. Eu vou voltar pro ano de 1988, um filme que eu vi nos cinemas. Fui eu, meu pai me levou. Acho que foi só eu e... Ah, e meu primo. Meu primo mais velho pelo lado de mãe, né? Que tem quase a minha idade. Ele levou nós dois pra ver o filme. E é um filme que eu curti bastante na época, é um filme que eu acho bem divertido. E eu acho que ele ainda tem a sua graça. Apesar de ser um filme de 88, comédia de 88, nem todos sobrevivem tanto assim, né? Mas é um filme que ele apela muito pra uma premissa muito inusitada. O filme é dirigido por Ivan Reitman e ele é produzido por Ivan Reitman, né, e ele é estrelado por Arnold Schwarzenegger, Danny DeVito, Kelly Preston, Chloe Webb, e eu estou falando de Irmãos Gêmeos. O filme aí com... O Arnold Schwarzenegger já estava com uma certa carreira nessa época, então ele estava meio que enveredando para as comédias, e depois se vestiu na Infância, Júnior, de novo com Danny DeVito.
Eu,
né?
sempre acho que esse filme veio muito depois de Mentira no Jardim.
Não, acho que ele veio antes.
É, ele veio antes, mas ele tem uma... Existe uma certa lógica em se perder nisso, em se confundir com isso, porque os três filmes são produzidos pelo Ivan Reitman.
É. O filme conta a história aí do Julius e do Vincent, né? O Julius é o Arnold e o Vincent é o Danny DeVito. E eles são irmãos gêmeos, por mais incrível que possa parecer. E na época eu achava estranho, por causa que o Danny DeVito, já na época, parecia muito mais velho que o Arnold. Mas não, o Arnold é que é conservado, porque a diversidade entre eles é de 3 anos. O Danny DeVito tinha 40 anos na época do filme, o Arnold tinha 37, alguma coisa assim, né? Mas os protagonistas, os personagens têm 35.
Não, acho que ele já tinha mais ali.
Já tinha mais que 40?
Já.
Não sei mais então, não, mas...
Se não me engano, o Schwarzenegger é de...
Que ele tá com 73 hoje, e o filme é de 88.
Se não me engano, o Schwarzenegger é de 45. Deixa eu ver aqui. Não, 40, ele é de 47.
É,
41.
41, então, tá por ali. Mas enfim...
Tá bom. Minhas 40 anos de aparência,
né, cara, dele, tá bom. É o Schwarzenegger e o Danny DeVito, né? Sim. Mas a história é por causa que eles são gêmeos. Mas você pergunta, tá, mas é como, né? Sim. Porque mesmo gêmeos que não são univitelinos, idênticos, né? Não são tão discrepantes assim, né? Mas o lance que o filme já logo mostra no início, né, é que houve um experimento secreto, um laboratório com cientistas escondidos lá, que fizeram um experimento com DNA, que pegaram o DNA de 6 caras que eram os tops, não sei o que, assim, atletas, intelectuais, sei lá o que, os caras eram os faldões, né, lá, que eles escolheram para poder fazer o experimento, né, que deram uma misturada no DNA deles de uma tal forma louca lá, incubaram numa mulher, né, e para surpresa dos cientistas, né, nasceram gêmeos, né, o feto se dividiu, né, e nasceram gêmeos, que, e aí o lance é que o Julius, que é o Schwarzenegger, ele é o bebê perfeito, que herdou todas as características boas, e o Vincent é o que sobrou, né, ficou com o resto. Só que o que acontece é que eles são separados, né, e dão a entender que a mãe morreu, né, mas a gente descobre mais pra frente que isso não é verdade. E o que acontece é que o Vincent, ele é dado para um orfanato, cresce, né, como um órfão num orfanato, né, sem contato com uma figura paterna, materna, que seja, enquanto que o Julius, ele vai viver com um dos cientistas numa ilha paradisíaca, sei lá onde ele é condicionado desde criança, né, então desde a vida toda para poder fazer os seus genes, né, aflorarem ao máximo, né, ele treinou fisicamente, intelectualmente, ele é super inteligente, apesar de ser bastante ingênuo e bem atlético, forte, né? Bem treinado, com reflexos perfeitos, aquela coisa e tal, né? Só que num dado momento lá, o cientista que cria o Julius, ele conta, né? Revela pra ele que ele tem um irmão gêmeo, né? Que tá lá nos Estados Unidos, em Los Angeles, né? E o Julius resolve ir atrás do irmão, né? Porque ele, poxa, eu não conheci minha mãe, eu não tive pai, né? Ele não sabe muito bem da origem dele também, né? Mas ele tem uma criação, né, boa, por assim dizer, e ele resolve, né, então, pô, vou encontrar com esse meu irmão, e ele encontra lá, né, o Danny DeVito, que tá preso por causa que ele cresceu pra se tornar um vigarista, golpista, um malandro, né, um mané, né, aplicando golpes, né, na praça, né, só que todo enrolado por causa disso, cheio de dívidas, se metido com as pessoas erradas, aquela coisa e tal, né, e no meio disso tudo, né, o Vincent, ele não, a gente é gêmeo, você tá zoando com a minha cara, você tá querendo o quê? Você tá querendo dinheiro? Você tá querendo me dar um golpe ou coisa assim? Só que o Julius meio que a protege eles lá de uns capangas, de algum agiota que tá devendo dinheiro lá, que vão tentar dar um, né, bater nele, agredir ele, ele vai lá, dá um, senta um couro nos caras, bota eles pra correr, aí ele meio que começa a ficar com amiguinho dele, pelo menos ele tem um guarda-costas pra poder proteger ele. Só que nesse meio tempo ele acaba sendo convencido e então tá, vamos, você quer me encontrar e não sei o que, vamos descobrir nossa origem, vamos descobrir quem foi nossa mãe, quem é o nosso pai, né, eles correm atrás disso. E em paralelo tem um lance lá de um protótipo que eles meio que tropeçam em cima. Na verdade o Vincent ele rouba um carro que tem um protótipo dentro, né, que é um protótipo de um motor ultra revolucionário, não sei o que lá, que vale milhões de dólares e tal, e fica nesse lance deles indo buscar a verdade sobre o passado deles, né, a origem deles, e ao mesmo tempo fugindo de mais por causa da culpa do Vincent, né, de pessoas que tentando roubar deles esse protótipo, que na verdade eu não lembro agora esse pormenor, acho que o protótipo já era contrabando, ele já era um segredo industrial roubado, vamos dizer assim. Esse detalhe já me falha um pouco a memória.
É isso mesmo. O Vincent roubou de um par de ladrões.
Exatamente, então eles ficam fugindo dos ladrões originais, né, que estão querendo matar os dois para pegar o protótipo de volta e fazer a grana, né, vender para a empresa que contratou para poder roubar o protótipo, né. Mas e no caminho eles encontram, né, lá você conhece a namoradinha lá do Vincent, que acho que, se não me engano, é a Chloe Webb, e tem a Kelly Preston, que também eles encontram em Las Vegas, coisa, Novo México, coisa assim, que acaba sendo o interesse romântico do Júlio. É um filme bem divertido. Eu gosto bastante. Eu gosto, assim, do que eu tenho de memória dele, porque já tem algum tempo que eu vi a última vez, mas eu lembro que eu gostei bastante, né? E o Schwarzenegger, ele tem ele é o cara que ele consegue ser engraçado sendo sério, por causa que ele é o cara que tá deslocado nas situações, né? Por causa que ele é muito Schwarzenegger, né? Schwarzenegger é Schwarzenegger, né? Ele é quase o eu não vou dizer que ele é um cigano Igor, porque cigano Igor tá uns degraus abaixo de nível de interpretação, né? Mas ele cria uma categoria própria, né, pra poder classificar, mas ele tava numa boa pegada ali, e eu gosto bastante desse filme, é bem divertido, é bem legal, né, vale a pena ser assistido. Eu não sei onde é que ele tá, onde você vai conseguir achar atualmente, se tá na Netflix, se tá no Prime, onde é que ele possa estar, né. Como é um filme da Universal, talvez esteja na Netflix, mas não conferi pra saber, mas...
A Netflix tá pegando os filmes antigos do Schwarzenegger e jogando na grade, né.
Outro dia entrou reentrou, porque já tinha entrado antes, né? Predador, Exterminador do Futuro 2, em destaque até, ó. Veja, entrou novo na Netflix. Assim, novo não, porque já tinha entrado
antes, né? Sim. Jogo Bruto também. Jogo Bruto, que é até um filme meio desconhecido dele.
É, tem uma coisa assim. Talvez até tenha lá. Se não tiver, paciência, né? Vai ser difícil de achar, né, por aí, né? Mas se você topar, tá passando na TV, ou achar um DVD emprestado de alguém, assista, que eu acho que vale a pena. Acho que é um filme que vale a pena ser conferido. Aliás, uma coisa bem, bem curiosa, nesse anos 80, teve uma certa safra de filmes sobre gêmeos. Ou pelo menos eu lembro de alguns filmes sobre gêmeos, que além do Irmão Gêmeos, teve também na verdade, acho que em português era só Gêmeas, ou Irmãs Gêmeas, não sei. Que era um lance de duas gêmeas trocadas, duas pares de gêmeas que foram trocadas, né? Que era a Lily Tomlin e a Bette Midler, né?
Cuidado com as gêmeas,
que acho que também é 88, 89 também, né, na mesma época próxima ali, que também vi nos cinemas. Eu também acho um filme bastante divertido, que eu não sei se faz bastante tempo que eu vi, eu não sei se ele passa na regra ainda depois de tanto tempo, mas eu tenho lembranças agradáveis de ter visto esses filmes também. Então é isso, ó, Irmão Gêmeos e Cuidado com as Gêmeas, uma dica dupla aí, né, filmes sobre gêmeos, né, nem todos são bons dessa época, nem todos são bons dessa época, especialmente nos 90 temos filmes terríveis de gêmeos, né, mas é isso aí, assista, Irmão Gêmeos.
E fica um aviso pros ouvintes, gêmeos só são divertidos nos filmes, na vida real é horrível.
Tem um irmão gêmeo?
Não, filhas gêmeas. Filhas gêmeas.
Você sabe. Eu não tenho como falar nada, né?
É, brincadeira.
A minha mãe tem. Minha mãe também tem duas irmãs que são gêmeas, né? Idênticas, né? Então, quando eu era mais novo, eu tinha dificuldade de quem era quem. Depois elas foram se diferenciando, aí o jeito de falar, uma tinha um uma cicatriz, uma batida, uma topada na testa que a outra não tinha. Aí a gente começa a diferenciar. Mas quando eu era muito novo, e elas não são tão mais velhas do que eu, então elas, eu era criança, elas eram adolescentes, era difícil de dizer quem era quem.
A minha mãe não sabe das gêmeas quem é quem até hoje. Isso porque as gêmeas hoje, principalmente, elas não são... Quando elas nasceram, elas eram muito parecidas, elas são bivitelinas. Mas hoje, até no cabelo, por exemplo, uma deixa o cabelo encaracolado e a outra lisa. Então, as duas hoje, fisicamente, se olhando uma e outra, fala, estão bem diferentes, né? Mas minha mãe não sabe quem é quem, não.
Edson Oliveira.
Bom, eu vou trazer um filme com um elenco bacana... Assim, com um elenco que é bacana antes da gente dizer que esse elenco era bacana. Um filme que tem o Elijah Woods e a Funk Jensen, veja bem. Mas também tem o Josh Hartnett, tem a Salma Hayek, tem a Jordana Brewster e tem o Robert Patrick. Vou falar de Prova Final, filme de 1998, dirigido pelo Robert Rodriguez. O filme fala de uma escola, né, numa cidadezinha no Ohio, onde os professores começam a agir de maneira estranha, né? Por exemplo, dois estudantes que estão trancados no armário veem os professores matando, dois professores matando a enfermeira. Ah. E eles falam, ups, tem coisa muito errada aqui. Só que no dia seguinte a mulher tá lá como se nada tivesse acontecido. E vamos dizer assim, alguns professores que eram aqueles tipos mais rabugentos, eles estão sorridentes assim, sabe, estranhos. Bom, e não demora muito, né, o Grisa trouxe aí um filme sobre alienígena transmorfo, não demora muito pra eles descobrirem que os professores vamos dizer assim, tem alienígenas transmorfos habitando os seus corpos. Então, os alunos não sabem como resolver, eles só têm uma certeza: eles são os próximos. Então, junto os alunos, justamente os alunos mais rebeldes da escola, para enfrentar a ameaça dos alienígenas. E aqui vai um pequeno spoiler, né? Porque assim, em Guerra dos Mundos, os alienígenas eram, vamos dizer assim, alérgicos a vírus e bactérias. Aqui nesse filme, eles são alérgicos à cafeína. Mas é um filme. É um filme bacana, né? Levando-se principalmente em consideração a época e levando-se em consideração o diretor, né? O Robert Rodriguez, que é trechaço. Né?
Sim, sim. Não, eu nunca vi esse filme, mas eu fico com muita vontade de ver. Acho que eu vou acabar vendo.
Não, ele é bacana, ele é bacana. A condução da história também é boa. É bem bacaninha, mas é um filme. Que eu costumo dizer, né? Não, não é aquele filme, oh meu Deus, um blockbuster e tal, mas é um filme bem feito. E como eu disse, é um elenco, que ele é de 98, que a gente foi dar mais atenção depois da virada do século, né? A Funk Jensen, né? Que foi a Jean Grey, e o Elijah Wood, por exemplo, que foi o Frodo. E a Jordana Brewster também, que tá em Velozes e Furiosos.
Eu acho esse filme legal, é interessante. Toda essa coisa de quem é, quem não é, quem virou.
É.
Quem não foi, é legal, legal.
Tem uns lances, até umas montagens de cena que são parecidas com Enigma do Outro Mundo também. Mas com um lance escolar, né? Então é bacana por conta disso.
Ô, Thaís, no final o Raya, né? Eu falei, era o que você ia falar. Você quer pôr algum outro filme?
Pô, demorou tanto pra eu conseguir achar o Raya.
Você sabe.
Você for recomendar, pode recomendar um documentário?
Pode.
Pode.
Vou recomendar os Quatro Paralamas, que entrou no Netflix. Pra quem gosta de Paralamas, conta a história, você vê eles molecão, depois ele já velho e ainda tocando rock ainda. Mais ou menos, às vezes, mas...
Mais ou menos, às vezes.
Às vezes. Mas é bem legal, pra quem gosta de Paralamas, documentário maneiro. Eu não sei se... Ah, não vou mudar, não. Vou ficar Quatro Paralamas mesmo. Porque tem um que é uma série documental. Eu não sei se isso entra no...
Não, aí é série.
Ah, é série?
É, aí tem outro programa que fala só de série.
Ah, tá bom, então. Se juntar tudo, fica um documentário de 12 horas. Não, não pode também, não. Tá bom.
Aí, você tá querendo que a gente assista coisa do Olavo Dias, né?
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.